Vamos então conhecer os destaques com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite, jovem atleta do núcleo sportinguista salvou a vida à idosa que se tinha atirado ao Almonda. Nádia Carvalho não hesitou em saltar para a água e ajudar a mulher. A Associação Luís Boa Vida está criada a ajudar os mais carenciados. É o objetivo primordial. Hertz estreou Médio Tejo em revista. Deputados Duarte Marques e Hugo Costa reclamam por rápida intervenção do Estado junto de quem sofreu com os incêndios.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade nas regiões norte, a partir do meio da manhã, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou aguaceiros, fracos, a partir do meio da tarde, junto à fronteira norte, vento fraco, soprando moderado no litoral e moderado a forte nas terras altas, ainda formação de geada em alguns locais do interior norte e centro. Temperaturas máximas de 19 graus para o Porto, Coimbra e Leiria, 20 para Castelo Branco, Tomar e Lisboa, 21 para Santarém e Évora e 23 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Uma senhora foi resgatada com vida do rio Almonda, em Torres Novas, por uma atleta de 16 anos do núcleo sportinguista de Torres Novas e ainda por um agente da Polícia de Segurança Pública, numa ocorrência que se registou pelas 7h20 deste domingo. Ao que tudo indica, a idosa atirou-se para a água, perto da conhecida como Ponte do Raro, com o intuito de se suicidar. Mas a atleta, ao deparar-se com a situação, não hesitou e também se atirou ao rio, segurando a mulher até à chegada das forças de socorro, neste caso da PSP, da qual um agente também entrou na água para ajudar a jovem Nádia Carvalho a retirar a senhora do Almonda. Uma ação louvável, ainda para mais quando a atleta se preparava para viajar até Torres Novas, onde neste mesmo domingo iria participar no Nacional de Corta-Mato. O homem de 66 anos foi apanhado pela Polícia de Segurança Pública em Tomar a conduzir com uma taxa de álcool de 2,96 gramas, um valor do qual não há memória neste ano de 2017 e que supera quase no triplo os 1,20 que limitam a fronteira da contraordenação com o crime. O automobilista foi surpreendido em plena cidade. Aliás, durante estas últimas horas, no que ao distrito diz respeito, o Comando Distrital da PSP fiscalizou 1.451 viaturas de diferentes categorias e efetuou 294 testes de álcool no sangue, detectando algumas contraordenações, designadamente 4 por excesso de álcool, 2 por falta de inspeção, 1 por uso de telemóvel, 2 por falta de seguro, além de 13 outras infrações diversas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O restaurante Lodged em Tomar recebeu na manhã do último sábado a apresentação oficial da Associação Luís Boa Vida, entidade fundada a 21 de outubro e que tem como missão a proteção das pessoas com prioridade para os mais desfavorecidos, sendo que o trabalho a desenvolver terá mais ênfase nas áreas da saúde, ensino e educação, na ação social e no desporto. Luís Boa Vida, que chegou a ser candidato do PSD nas recentes eleições autárquicas, forçado a desistir por razões de saúde, é o presidente, enquanto Luís Costa fica no Conselho Geral, Rui Monteiro na Assembleia Geral e Luís Francisco no Conselho Fiscal. Perante uma sala repleta, onde marcaram presença familiares, amigos e diversas figuras públicas, Luís Boa Vida deu conta das razões para o aparecimento da nova associação.
Como é do conhecimento de todos, há alguns meses, de forma absolutamente repentina e sem que nada o fizesse sequer prever, foi-me diagnosticada uma doença oncológica a nível cerebral. A violência de um tal diagnóstico, a convivência com a doença e a luta diária pela vida que eu e outros como eu passamos a fazer levam-nos a repensar todas as nossas prioridades e a encarar a vida de uma forma totalmente diferente. Passamos a dar valor a muitas coisas que até aqui ignorávamos e a ter outra forma de encarar o sofrimento de todos os que nos rodeiam. Nasce um novo olhar pelas necessidades e carências nossas e dos outros. E aparecem reforçados os sentimentos de solidariedade e de generosidade. Todos sabemos que as pessoas diagnosticadas com doenças oncológicas, e cada vez são mais, muito mais, reaprendem a viver e modificam hábitos, preferências e prioridades. Porquê? essencialmente porque o projeto máximo da vida passa a ser lutar por ela, a vida, ao mesmo tempo que se procura aliviar o sofrimento dos outros num espírito de entreajuda. E foi na sequência destas reflexões que nasceu no meu espírito e no da minha família a ideia de criar um caminho onde se possa ajudar quem precisa e minorar o sofrimento dos que sofrem, seja por problemas de saúde, seja por carências de ordem social, económica ou familiar. Assim, apenas procuraremos desenvolver mecanismos e abrir caminhos que possam ajudar a resolver os problemas de quem nos procurar. Daí a criação desta associação que hoje se pretende dar a conhecer com fins puramente humanitários e sem quaisquer fins lucrativos. O lema escolhido para a associação diz muito do que se passa na história da minha vida pessoal. Só se sabe o que é saúde quando está doente.
Luís Costa, que vai então marcar presença à frente do Conselho Geral, fez a intervenção seguinte para agradecer o convite de Luís Boa Vida.
Agradeço ao Luís o convite que me fez para esta função. Não é tarefa fácil, tendo em conta o envolvimento que ele tem tido nesta fase da sua vida e noutras em que nos conhecemos. Mas fico-te grato, Luís, quer por a ideia, quer por o convite que nos fizeste. É difícil, naturalmente, tendo em conta a causa que nos move para esta reunião, é difícil dizer não. E é mais difícil ainda dizer não, tendo em conta a pessoa que faz o convite. E, portanto, muito grato e vamos todos, certamente, trabalhar no sentido de encontrar as causas e as motivações que nos levam a reunir aqui. Naturalmente, para este Conselho Geral, nós vamos contar com alguns de vós, com todos vós, mas alguns de vós com mais presença nas nossas reuniões, no sentido de criarmos uma dinâmica de facto, nos ponha ao nível daquilo que nos é exigido.
Luís Francisco, que vai presidir ao Conselho Fiscal, deu conta daquilo que pode ser a ação e o impacto da recém-criada associação.
Esta afabilidade, estes afetos, estas necessidades que existem na nossa sociedade, estas necessidades que muitas vezes não são preenchidas ou resolvidas pelas empresas, muitas vezes não são resolvidas ou preenchidas pelo Estado, que tem grandes máquinas complicadas de chegar a pequenos pormenores, a pequenas necessidades que são úteis para a sociedade, e também as empresas, para essa vocação um bocadinho de lucro e também essa missão específica que se propõe, portanto não estão vocacionadas para isso, a este tipo de associações que no fundo são necessárias e vão resolver problemas de pessoas e vão ter, de facto, embora tenham normalmente recursos escassos, portanto os meios não são sempre os necessários ou os suficientes para as necessidades, elas vão promover, digamos assim, ações por vezes pequeninas, mas têm, que podem ser 10 pessoas, 15 pessoas em termos de um output, digamos assim, no final, mas têm impactos futuros muito grandes. Portanto, muitas vezes aquilo que se faz numa ajuda a uma pessoa, numa ajuda a uma comunidade, numa pequena ação, isso de facto traz grandes benefícios.
Rui Monteiro, que preside a Assembleia Geral, expressou o desejo de que esta seja uma associação virada para os outros.
E ainda a propósito das adversidades que a vida nos coloca, como sabemos, por vezes podem ser enormes, a questão que se nos coloca é como pensar positivo em momentos negativos. Não nos fecharmos sobre nós próprios, não termos pena de nós próprios e, muito pelo contrário, virarmos para fora, centrarmos a nossa atenção naqueles que nos rodeiam, que também sofrem e passam dificuldades, pode ser algo libertador. Esta será seguramente uma das razões ou aspecto fundamental da criação desta associação solidária. No entanto, por outro lado, A criação desta associação solidária está em linha com a atuação de Luís Boa Vida na nossa vida pública. A sua participação na vida associativa, cultural e desportiva ao longo dos anos, a sua preocupação com iniciativas solidárias e causas é prova disso. Assim, eu diria que a criação desta associação solidária acaba por constituir a formalização dessa maneira de estar na vida que a sua situação de saúde apenas precipitou.
E agora uma indicação da tarde desta segunda-feira. Um homem de 49 anos perdeu a vida na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu na localidade de Gondomaria, Conselho de Orém, precisamente na discoteca Cayenne. O alerta foi dado pelas 16h10 desta segunda-feira. Tal como sublinhámos, a vítima, à chegada dos bombeiros, estava debaixo de uma plataforma elevatória depois de cair de uma grua. Depois, as forças de socorro ainda iniciaram as manobras de reanimação, mas infelizmente não foi possível travar o grave quadro clínico.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ninguém concretizou na prática um interesse em assumir a gestão da cafetaria da Central de Caminhonagem de Tomar. O referido espaço esteve em hasta pública para arrendamento, mas na verdade, apesar de algumas pessoas terem solicitado informações sobre os trâmites da cedência, a autarquia nabantina, detentora da estrutura, não conseguiu fechar negócio. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, contactada pela Hertz, confirmou esta ausência de propostas, sublinhando que até final do ano será lançado um novo procedimento, ou seja, a autarquia vai tentar apresentar outros argumentos que possam convencer eventuais interessados a assumir a gestão da cafetaria. A eleita do Partido Socialista disse mesmo que agora irá seguir-se um período de análise, ao que terá afastado as pessoas de avançar. Médio Tejo em revista. É este o novo espaço da grelha informativa da Hertz, um espaço onde a análise à atualidade da nossa região ganha preponderância e que conta com as presenças de Duarte Marques e de Hugo Costa, deputados do distrito de Santarém, eleitos por PSD e PS, respectivamente, para a Assembleia da República. E foi precisamente em Lisboa, na conhecida como Casa da Democracia, que a Hertz promoveu o primeiro Médio Tejo em revista, sendo que em cima da mesa esteve um assunto que marcou diversos concelhos da região. E marcou de forma trágica. Duarte Marques e Hugo Costa analisaram então os devastadores incêndios dos últimos meses, em especial toda a polémica envolvência aos mesmos. Ficou uma certeza e um desejo em comum, que o Governo promova uma rápida e eficiente intervenção junto de quem mais sofreu. Como referia Hugo Costa, cabe ao Estado encontrar a forma de o fazer.
Neste momento o mais importante é apoiar as zonas que tiveram estes efeitos, obviamente encontrar medidas que apoiem estas zonas, obviamente apoiar as famílias que tiveram vítimas mortais, infelizmente aconteceu, também apoiar as famílias das pessoas que ficaram feridas e também apoiar o tecido económico, a reconstrução de casas do tecido económico. Em alguns concelhos, e por exemplo a zona industrial da Oliveira de Frades ou a zona industrial de Vagos, que foi completamente arrasada, isso tem efeitos económicos que vão muito além do próprio fogo, que se podem perpetuar por muitos anos, e obviamente o Estado tem que encontrar formas de resolver estes problemas, porque obviamente tem um impacto também das próprias pessoas que estão em causa e o futuro da própria economia do país, porque geram concelhos na sua maioria vagos, não, vagos não podem entrar para esse com toda a bola, porque é um concelho muito litoral já, mas por exemplo concelhos do distrito de Viseu, como a Oliveira de Frades, geram conselhos muito, com muitos problemas de emprego, com muitos problemas também de interioridade. Obviamente que ainda colocar mais estes problemas nas empresas que ainda existiam terem desaparecido no incêndio, obviamente o Estado Central deve encontrar soluções de financiamento para as empresas que perderam, deve obviamente reconstruir as casas que sofreram os danos que sofreram, obviamente que as casas de primeira habitação em primeiro lugar, as casas de segunda habitação, como muito bem ainda há poucos dias de ao Primeiro-Ministro, nesses concelhos muitas vezes também têm um grande efeito importante económico, porque as pessoas vão lá ao fim de semana, porque são concelhos, e turismo, e trazer pessoas também para lá, o que é importante. As casas de segunda habitação nestes com casos concretos também são importantes. Existindo um Conselho de Ministros específico sobre o tema, o impacto público que isto teve em Portugal e na Europa, eu não acredito que os agentes políticos, neste caso concreto, não façam tudo para resolver o problema com a brevidade possível.
Por sua vez, Duarte Marques lamentou que o Governo esteja a promover um tratamento diferenciado entre os concelhos afetados.
Esta questão do mediatismo é importante e é injusta. Vou-lhe dar um exemplo concreto, que o nosso distrito em relação aos incêndios, está a ser muito afetado, e eu tenho tentado pôr esse assunto cá fora, de várias formas, porque nós vemos, e já vimos isto em Pedrógão. Em Pedrógão morreu gente. Mas Pedrógão, só a área florestal de Pedrógão, daquele fogo todo, é menos do que a da Mação.
Em Mação, exato.
É, portanto, Mação sozinha ardeu mais do que tudo. E repara, o fogo de Mação que ardeu muito é o fogo da Sertã. Enquanto a Sertã está a receber tudo o que é tipo de ajudas por ter sido também afetado no fogo de Pedrógão, concelhos como Mação, Ferreira do Zêzere, Tomar, Abrantes, Sardual, Vila de Rei, não tem nada. Tem um bocadinho, tem um mínimo. Portanto, há uma discricionalidade brutal entre o que aconteceu em Pedrógão e do resto do verão. Pior, agora, por exemplo, para Oliveira do Hospital, para Santa Comba, para todos estes concelhos que haviam no distrito agora, no fogo de 15 de outubro, o Governo aprovou uma medida que permite às empresas protelar a entrega das suas declarações fiscais, suspendeu todas as execuções fiscais, ainda não percebemos se é para as empresas do distrito ou daquele concelho ou para as que foram mesmo afetadas, porque o despacho não é claro nisso. E pergunto, eu tenho os concelhos de Mação, e Tomar, e Abrantes, e Sardual, e Ferreira do Zêzere, é que há muito estoque que foi afetado. E também, dar um mês de prolongamento para cumprir essas obrigações todas, para uma empresa como as de Vagos, ou de Vila de Hospitais, que era estoque, que arderam, o Estado tinha que dar mínimo 6 meses, 1 ano, uma empresa está parada, não pode cumprir as suas obrigações, sobretudo quando o Estado assume a culpa foi sua. Nós não podemos aceitar que os concelhos onde não morreu ninguém, felizmente, sejam prejudicados. Porque parece que neste país que é preciso morrer alguém para haver ajuda.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Entramos no desporto. Judo, Patrícia Sampaio, da Gualim Paes, sagrou-se campeã nacional na categoria de mais 70 quilos, num brilhante desempenho que faz da atleta tomarense o nome de elite a esta escala. A conquista aconteceu em Odivelas, neste domingo, numa prova em que competiram cerca de 150 de judocas. Nota positiva ainda para o também tomarense João Lopes, do Sport Clube Operário de Sem Soldos, que alcançou a medalha de bronze em menos 66 quilos. Mais do que nunca, Tomás é uma referência do judo à escala nacional. Hockey em patins foi uma estreia aquém das expectativas por parte do Sporting de Tomar nos 16avos de final da Taça Ceres. Os Leões jogaram em casa diante do Merinhac e gozavam de algum favoritismo, mas a verdade é que não se conseguiram impor, apesar da evidente maior qualidade. Os franceses estiveram quase sempre na frente do marcador, obrigando os nabantinos a correr atrás. Na segunda parte, houve melhoria leonina, em especial na atitude. Este esforço foi compensado com o 4-3 já nos minutos finais. O mais difícil estava feito. Mas esta vantagem caiu por terra nos últimos instantes, dificultando a tarefa do Sporting do Tomar neste regresso à Europa 20 anos depois. Agora pede-se uma vitória em França. Só assim, ou com um empate a 5 ou mais golos, será possível seguir em frente. Ivo Silva, com 2, Hernani Diniz e João Alves, marcaram os tentos dos tomarenses. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, lamentou que a sua equipa tenha dado a primeira parte de avanço, considerando este empate como justo.
Que há que também ter um bocadinho de discernimento. Acho que o resultado, pelo que fizemos e pelo que o Merinhac fez, acaba por ser um bocado justo. Demos uma primeira parte de avanço, onde fomos pouco ou nada ativos no ataque, cometemos erros defensivos que os pagámos caro. Agora, há que corrigir, é claro.
Só uma pergunta: surpreendeu a equipa do Merinhac?
Não. O Merinhac fez exatamente aquilo que todos nós vimos, e temos essa facilidade de ver os jogos todos do Merinhac, que estão todos através da internet. Exatamente sabíamos onde é que estava o perigo, era no número 4, no Remi, que acabou por fazer a diferença. Marcou 3 golos, um penalti e 2 remates de longe, onde ele é fortíssimo, sabíamos disso. Não fomos rigorosos o suficiente para cortar isso e sofremos com isso. E quando uma equipa não é rigorosa, sofre com isso. Depois andar atrás do resultado, é perder 2-0. Conseguimos equilibrar um bocadinho o jogo, mas depois acabámos por perder o discernimento, acabámos por não perceber que isto é uma eliminatória a duas mãos, onde um gol se calhar faz a diferença, e cometemos mais um erro. E quando cometemos mais um erro e sofremos um gol, acabámos em 4-4 e não perdemos o jogo agora com mais um erro, porque queríamos marcar mais uma invenção e acabámos por não sofrer o gol porque não calhou, mas acho que não estivemos bem.
Finalmente, no futebol, primeira divisão distrital, União do Tomar deixou fugir a vitória em Almeirinha. A equipa treinada por Lino Freitas esteve a vencer até praticamente ao último lance do desafio, mas a formação da capital da Sopa da Pedra empatou um empate a uma bola que terá custado a estas duas mesmas equipas a luta pelo título. Estão decorridas 6 jornadas. Uma ação esse venceu em Amiães de Baixo por 1-0. Tem 6 jogos, 6 vitórias, soma 18 pontos comparativamente com a União do Tomar, tem mais 10 pontos. União de Almeirim está a 7. Por isso, estes dois candidatos já não deverão gozar-se deste estatuto, uma vez que só mesmo uma hecatombe irá fazer com que se aproximem de uma ação, principalmente o União do Tomar. Nota positiva para o Torres Novas, que venceu no Cartacho por 2-0, está no segundo lugar. Também para o Ferreira do Zezer, treinado pelo tomarense Eduardo Fortes, que venceu os empregados do comércio Ferreira do Zezer, que subiu então para 7 o número de pontos conquistados nesta primeira divisão distrital. E com o desporto fechamos esta edição. Fique bem, fique com a ETS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.